Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é com satisfação que me dirijo a todos que nos assistem na TV Senado, na Rádio Senado e também aos colegas senadores que se fazem presente nessa sessão. Queria agradecer o apoio dos colegas e registrar a satisfação, penso eu, de todo o povo acriano pela aprovação na tarde de hoje de dois requerimentos. Um de número 1575, de 2011, de minha autoria, também trazendo a assinatura do senador Aníbal e outros, que propõe a realização de uma sessão especial em comemoração dos 50 anos de criação do Acre Estado. É um momento especial que nós vamos viver em 2012 e, obviamente, a partir de um entendimento com a direção da Casa, vamos ver a melhor data. Também foi aprovado o requerimento, nesta tarde, de minha autoria, com assinatura de outros, inclusive do senador Aníbal Diniz, senador Sarney, presidente da Casa, e outros colegas, para a realização de uma sessão especial em homenagem ao centenário de falecimento do Barão do Rio Branco, que é o patrono da diplomacia brasileira e está diretamente ligado à história do povo acreano e da passagem do Acre para se incorporar como parte da República Federativa do Brasil. Cheguei hoje do meu estado do Acre, onde estive esses dias conversando e procurando ajudar no entendimento da Frente Popular, conversando com companheiros do PCdoB, companheiros, o governador em exercício César Messias, meus colegas de partido e outros representantes de outras forças políticas na busca de estabelecermos um entendimento e a nossa unidade para enfrentarmos as eleições municipais, especialmente a eleição de Rio Branco. O PT tem na candidatura de Marcos Alexandre uma candidatura que une todo o Partido dos Trabalhadores e agora estamos finalizando as conversas com os companheiros do PCdoB para que possamos ter a união da Frente Popular na busca de dar sequência ao trabalho tão bem conduzido pelo prefeito Raimundo Angelim na Prefeitura de Rio Branco, que com o apoio do governador Tião Viana seguem levando adiante, aprofundando as mudanças começadas quando eu ainda governador, e depois também pelo governador Binho, e agora o governador Tião Viana inova, além de manter e aperfeiçoar o trabalho iniciado. E tive a honra ontem, no final do dia, de participar das comemorações dos 32 anos do PT no Acre, uma celebração muito bonita, com colegas de partido de todos os municípios e também com os companheiros das outras forças políticas que nos ajudam a mudar e a melhorar a vida do povo acreano. Mas queria, colegas senadores, senadoras e senhor presidente, venho a essa tribuna porque ontem também tive a honra de participar, antes das comemorações dos 32 anos do PT, de uma celebração e de dar um abraço numa pessoa muito especial, que é a irmã Juliana, que completou 100 anos de vida, colega Capi. 100 anos de vida, cheia de vitalidade, andando para um lado e para o outro, trabalhando. E eu fui lá acompanhado do meu pai e queria fazer uma breve leitura de parte da história de vida dessa pessoa e parte do que ela, inclusive, conversa, nos ensinando e nos mostrando a história bonita que ela teve o privilégio de presenciar, já que o Acre tem pouco mais de 100 anos. Quando nasceu em Iguatu, no Ceará, no dia 13 de fevereiro de 1912, foi chamada como Maria Juliana Ferreira de Souza, a mais nova de uma família de 6 filhos de José Ferreira de Souza e Joana Ferreira de Souza, que constituíam uma família bem situada socialmente em sua terra natal. Mesmo assim, Antônio, irmão de José Ferreira, seu pai, que já morava junto com a mãe, também chamada Maria, em Sena Madureira, no Acre, convidou-os para fazer uma experiência na Amazônia, como aconteceu em muitas famílias. E, para a surpresa de todos, mesmo a família bem situada socialmente, eles aceitaram e já em 1917, quando a pequena Maria Juliana tinha apenas 5 anos de idade, chegaram para morar em Sena Madureira, junto com seus parentes. Importante destacar que, nesta época, Sena Madureira era a principal cidade acriana. Diferente das outras cidades, tinha luz elétrica, estou falando em 1917. Tinha luz elétrica, era servida por uma linha de bondes. Então, a única cidade a ter bondes no Acre, Sena Madureira. E ali foram instaladas diversas repartições públicas federais, tais como Correios, Coletoria de Impostos Federais, Tribunal de Justiça, que visavam preparar esta cidade para ser a capital do território federal do Acre, que nesse período ainda estava dividido em 4 prefeituras departamentais. Entretanto, em 1920, o governo brasileiro decidiu unificar a administração acriana, instalando a capital em Rio Branco, e não em Sena Madureira, como todos esperavam, o que causou grande revolta na população. Segundo a irmã Juliana, como ela mesma diz e lembra perfeitamente, da ocasião em que vieram buscar o motor de luz que gerava energia para a cidade, para levá-lo para a nova capital do território, o que fez com que toda a sociedade senamadureirense pegasse em armas para impedir que aquela injustiça acontecesse. Da mesma forma que também lembra com muita clareza no dia em que chegaram a Sena Madureira, vindas da Itália, as irmãs da Ordem Servas de Maria Reparadoras. A pequena Maria Juliana tinha apenas 9 anos de idade, mas naquele dia, 14 de novembro de 1921, aquele dia iria marcar e mudar completamente toda a sua vida daí por diante. Logo, a menina Juliana foi estudar com as irmãs Servas de Maria no colégio que fundado por elas e que, coincidentemente, se chamava Colégio Santa Juliana. Não demorou muito para tornar-se uma importante colaboradora das irmãs, a ponto de logo começar a dar aulas de artes e de prendas para outras meninas. E quando as irmãs foram chamadas de volta para a Itália pela ordem, Juliana ficou tomando de conta do colégio e continuou dando suas aulas durante 5 anos até que as irmãs retornassem novamente para o Acre. A vida de educadora e de pessoa dedicada aos serviços religiosos se consolidou e nem os problemas de saúde que ela teve de enfrentar ainda muito moça impediram que ela logo se tornasse também uma serva de Maria Reparadora. E ela mesma, que costuma dizer que, aspas, depois que vesti a roupa de serva de Maria Reparadora, jamais tirei. Já como irmã, deu aula no Colégio Divina Providência, em Chapuri, e mais tarde no Colégio São José, em Rio Branco. Mas foi no Colégio Imaculada Conceição, também em Rio Branco, que ela permaneceu mais tempo. E lá, há 47 anos, ela trabalhou tanto dando aula de prendas, como também ajudando na pequena cantina do colégio. Aliás, ainda hoje, aos 100 anos de idade, a irmã Juliana faz questão de continuar ajudando na cantina, em pequenas atividades e nas outras ações da paróquia. Diante dessa linda e especial trajetória de vida, não é difícil compreender que o Acre, ontem, viveu um dia muito especial, pois nesse dia, 13 de fevereiro de 2012, a nossa querida irmã Juliana completou 100 anos de vida, com uma surpreendente vitalidade, lucidez e atenção, que lhes permite ainda cuidar do cotidiano da nossa comunidade, do colégio e das outras irmãs da ordem. E são estas últimas que nos contam que todos os dias pela manhã, a irmã Juliana acorda bem cedo, escuta o noticiário pelo rádio e, mesmo tendo alguma dificuldade para a leitura, ela lê as manchetes dos jornais e depois se encarrega de passar aos outros o que está acontecendo no Acre, no Brasil e no mundo. Quando fala de todos os assuntos do dia, inclusive da atuação da presidente Dilma, do que acontece na política brasileira e nesse agitado mundo dos dias de hoje. Por isso, não podemos... Por isso, não podemos estranhar que a cerimônia ocorrida ontem à tarde tenha enchido a Capela Imaculada Conceição e tenha sido muito emocionante. De fato, foi muito bonita. Pessoas antigas, jovens, crianças, muitos religiosos. Lamentavelmente, o nosso bispo Dom Moacir, que é arcebispo em Porto Velho e agora também já está com a sua aposentadoria estabelecida pela igreja, quem ia celebrar não pôde celebrar a missa por conta de um problema de saúde, que eu espero, inclusive, que ele possa se restabelecer em breve. Mas, mesmo assim, era grande o número de padres que estavam lá e foi uma tarde muito emocionante, uma celebração marcante, comemorando 100 anos de vida da nossa querida irmã Juliana. Nessa ocasião, sua sobrinha Thelma deu um intenso testemunho da importância da irmã Juliana nos momentos mais dramáticos de sua vida e de vários outros membros de sua família. E seu outro sobrinho, que está muito enfermo e fez um esforço muito grande para sair de Sena Madureira e ir até Rio Branco, seu conhecido como nosso querido Agnaldo Chaves, uma das lideranças importantes de Sena Madureira, um farmacêutico antigo, que há muito tempo está enfermo, é uma personalidade de Sena, também foi, e tinha sido já prefeito, fez questão de participar dessa importante celebração. Queria também dizer que tudo que tem sido feito é sempre no sentido de lembrar a importância da nossa querida irmã Juliana. Queria ressaltar também o carinho que o governador Tião Viana tem por ela, que ainda em janeiro, numa homenagem a personalidades que ajudaram o Estado do Acre a se firmar cada vez mais como uma boa e positiva referência diante do Brasil e do mundo, uma das homenageadas com a Ordem da Estrela do Acre, a principal ordem nossa, pelo governador Tião Viana, foi a nossa querida irmã Juliana. Por isso, fiz questão de, acompanhado de meu pai, de ontem à tarde, participar dessa tão importante celebração e ir ao encontro da irmã Juliana, dar-lhe um abraço pessoalmente, porque a história de vida dela dignifica, honra, emociona as famílias acrianas. Testemunha dos bons e maus momentos que o Estado já passou no último século, desde os tempos em que tinha apenas 5 anos de idade, a vida da irmã Juliana é o mais eloquente exemplo da dedicação e do amor que sentimos pelo Acre e por nosso povo. Não posso me esquecer que, mesmo aos 100 anos de vida, pelo menos uma vez por mês, a irmã Juliana pega uma carona, sai da escola e do lugar que ela vive, da Imaculada Conceição, e vai até a casa do meu pai e da minha mãe em Rio Branco, para, junto com minha mãe, que tem uma dificuldade de saúde, rezar e pedir saúde para minha mãe. Ou seja, ela segue fazendo um trabalho muito bonito com a minha família e com muitas famílias em Rio Branco. Não poderia, portanto, deixar de registrar nos anais do Senado Federal a grande alegria que todos nós acreanos sentimos por sermos merecedores de uma pessoa tão bondosa, tão generosa que é a irmã Juliana, que do alto do seu 1 século de vida nos dá diariamente novas e continuadas lições de dedicação, amor, fé e esperança na grandeza do espírito humano. Ela é a expressão mais pura, mais linda do espírito humano. É isso, senhor presidente, que eu queria que constasse. Vou fazer um apelo para que conste nos anais do Senado esse simples discurso que, de alguma maneira, homenageando a irmã Juliana, homenageia todas as mulheres, as matriarcas e as mulheres que nos ajudam a construir a sociedade acreana junto com os homens. Então, parabéns à irmã Juliana, parabéns a todas e a todos que têm o privilégio da convivência dela, aos queridos amigos de Sena Madureira, que adotou a irmã Juliana como sua filha, e ao povo do Acre por ter uma pessoa tão especial como parte da nossa sociedade. Muito obrigado, senhor presidente.